Estimados irmãos e amigos desta rádio, Rádio Cristo para Todos, tenham todos um dia muito abençoado, que Deus esteja com cada um, hoje e sempre. Estamos iniciando a segunda edição do programa Fale com o Pastor, ou Pergunte ao Pastor. Este é um programa que está indo ao ar todas as quintas-feiras, das 13h30 às 14h. E você é bem-vindo para ouvir e participar desta programação. Este é um programa que pretende sempre anunciar breves reflexões da Palavra de Deus e também atender e responder perguntas dos estimados ouvintes. E desde já convidamos a todos para que participem. Se quiserem enviar perguntas, também pode ser ao vivo, como também depois nós anunciamos como encaminhar perguntas durante a semana para as programações seguintes. Fiquem todos à vontade participando do programa de hoje.
Certo, então, Pastor Martim. Então, a nossa programação, ela tem o apoio cultural da Editora Concórdia desde 1923, publicando a palavra que permanece. Acesse o site, faça suas compras em www.editoraconcordia.com.br. F5 Digital, uma agência de comunicação especializada na criação e desenvolvimento de sites, sistemas online e gestão de redes sociais. Acesse o site e surpreenda-se com as soluções que eles têm para você, sua empresa ou congregação. É no www.f5digital.com.br. E não esqueça de conferir o nosso podcast, onde você, inclusive, pode logo mais baixar este programa. Acesse www.radiocristoparatodos.com.br e clique na seção podcast. Cadastre o seu e-mail para saber tudo o que acontece aqui na CPT. Escreva para contato@radiocristoparatodos.com.br colocando cadastro no assunto da mensagem. Para participar com a gente, enviar suas perguntas ao pastor, é só mandar uma mensagem no WhatsApp da rádio, que é o 051-993-489360. Você pode também participar com a gente pelo facebook.com/radiodaielb e também escrever um e-mail para a gente no contato@radiocristoparatodos.com.br. É isso aí, então, é com o senhor, Pastor Martinho Zonta, vice-presidente de Educação Cristã da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.
Muito obrigado, Luciana. Durante essa semana eu recebi um e-mail de alguém que se nomeia Edson Júnior. E ele apresentou uma pergunta. Ele escreveu assim no e-mail: estive lendo o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até 34. Nesse texto, Jesus fala que os cristãos não devem andar ansiosos quanto ao que pode acontecer nos dias seguintes, amanhã e nos próximos dias. Aí ele continua e diz assim: isso significa que o cristão não deve planejar para o futuro? Não deve tomar providências para assegurar a sua sobrevivência para os dias futuros? Esta é a minha pergunta, ele escreve. E esta pergunta, caro Edson Júnior e caros amigos ouvintes deste espaço, nesta rádio, que nós queremos responder hoje, analisando esse texto e procurando dar uma resposta a esta indagação. Nós agora vamos ouvir uma belíssima música que muitos conhecem: Exultantes Te Adoramos.
Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos, universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes, celebremos, sempre triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Ó cristãos, entoai os sinos, que o universo quer.
Então, vamos à resposta da indagação feita pelo nosso amigo Edson Júnior. Ele pergunta sobre o texto de Mateus capítulo 6, versículo 25 e seguintes. E eu vou ler esse texto para que todos lembrem as palavras desse texto para então responder à indagação. Diz o texto assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse é o texto. E a indagação que o Edson fez é se nesse texto nós somos induzidos a não planejar para o futuro ou não tomar providências para assegurar a nossa sobrevivência para os dias futuros. Caros amigos, caros irmãos, eu agradeço muito ao Edson por esta pergunta enviada. Ela, na realidade, é muito importante para a vida dos cristãos. E provavelmente outras pessoas também têm as mesmas dúvidas e também gostariam de receber uma resposta para essa indagação. Vamos analisar o texto. O texto de Mateus 6, versículo 25 e seguintes. Esta palavra de Jesus, que aqui foi lida, é muito significativa e confortadora para todos nós. Vamos abordar alguns aspectos do texto e buscar uma resposta para a pergunta. Quando analisamos um texto bíblico, eu acho que todos os que estudam a palavra de Deus, e o pastor Tiago está aqui perto de mim, ele concorda também, já balançou a cabeça positivamente, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos considerar algumas coisas que são imprescindíveis. Um, precisamos olhar o contexto em que as palavras foram ditas e escritas. Dois, o objetivo ou propósito do texto. Precisamos saber qual é o objetivo ou propósito do texto. Então vamos dar uma olhada no contexto deste texto. Esse é extraído do sermão do Monte de Jesus. Esse sermão é um ensino monumental de aperfeiçoamento da vida dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Jesus, como mestre, ele faz muitos ensinamentos nesse texto, visando o aperfeiçoamento da vida dos seus discípulos, daqueles que o seguem, de todos os fiéis a Jesus. Este é o propósito do texto. Então, dentro desse contexto, nós temos esse propósito. E qual é o contexto imediato, bem perto desse texto? Podemos ler no versículo 24, que antecede esse texto, onde diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vejam, Jesus percebia aqui que o povo daquela época, mesmo seus fiéis seguidores, se apegavam exageradamente aos bens materiais, que são passageiros, confiavam neles como uma segurança para o futuro, para o amanhã, em detrimento da confiança no amor, na providência divina e no servir ao Senhor unicamente e não aos bens materiais. Em razão disto, Jesus faz este pronunciamento dos versículos 25 e 24, lidos há pouco. Então, quando Jesus diz: não andeis ansiosos, como diz o versículo 25, Jesus chama a atenção dos seus ouvintes, especialmente dos seus discípulos da época, apontando para o Pai de todos nós, o Pai eterno. Ouçam o que ele disse ao falar sobre a doentia preocupação sobre o futuro daqueles, como ele identifica depois, que são os gentios, aqueles que não creem o suficiente, que não confiam em Cristo, que não confiam na graça divina. Vejam o que ele diz no versículo 32 e 33. 32 e 33, ele diz assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Com isso, Jesus já está apontando uma resposta para a indagação feita no dia de hoje, onde Jesus diz assim: que tudo está nas mãos de Deus, na providência de Deus, e que ninguém precisa se preocupar doentiamente e ficar ansioso pelas coisas da vida. E ele fala que o corpo vale mais do que o vestuário. Ele começa a mostrar uma escala verdadeira de valores da vida dos cristãos, dizendo assim: na realidade, o corpo vale muito mais do que o vestuário. E continua: a vida vale mais do que a comida que a sustenta. E acima destas coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus. E quem vive confiando em Deus e sua graça salvadora, colocando Deus no centro de sua vida, pode contar com todo o amor, amparo do onipotente e amoroso Pai eterno. Ouça uma vez o que o apóstolo Paulo escreveu mais tarde no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. Ele diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, que coisas são essas? Todas as coisas que nós necessitamos. Veja, ele fala de necessidades. Ele não fala de nossas extravagâncias que nós queremos, que nós aspiramos, todas aquelas coisas que não são absolutamente necessárias para a nossa vida. Ele fala das coisas que são importantes e necessárias, numa escala de valores para a nossa vida. Então, por isso que Jesus fala no versículo 33 e 34 do nosso texto lido em Romanos, e aliás em Mateus, capítulo 6, versículos em diante, 25 em diante, onde ele diz assim, 33 e 34: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele diz no versículo 34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que está dizendo? A nossa confiança deve estar em Deus para a nossa vida. Em nenhum momento, Jesus quer nos levar para pensar que nós não precisamos planejar o nosso futuro, que não devemos tomar providências para assegurar a nossa sobrevivência para os dias que estão por vir. Interessante que Deus quer que vivamos intensamente cada dia em fé, confiança, alegria, porque temos Jesus como nosso Salvador e temos nos céus um querido Pai que cuida de todos nós como Ele cuida das aves, dos céus, das plantas que estão aqui neste planeta. Ele ilustra com as aves dos céus, versículo 26. Ele diz: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ele continua falando dos lírios do campo. Os lírios do campo se vestem esplendorosamente, muito mais lindo do que as vestes ricas de Salomão do tempo do Antigo Testamento. O que, que são os lírios do campo? São anêmonas vermelhas que cresciam nas encostas dos montes da Palestina, que Jesus provavelmente estava vendo quando estava pregando o Sermão do Monte. Então, no texto da palavra de Deus, nós encontramos esse incentivo, esse apelo de Jesus para que cada um de nós confie na sua graça, mas que não se omita na sua parte, da sua responsabilidade do mundo, de participar responsavelmente de sua vida. Quando Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus mostra a verdadeira escala de valores. O corpo vale mais do que o vestuário. A vida vale mais do que a comida. E acima destas coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus. Quem dá a Deus a posição central em sua vida receberá todo o cuidado do onipotente e eterno Deus. Este texto não nos induz a sermos descuidados com a vida e não planejarmos com o dia de amanhã. Pelo contrário, Deus quer que os cristãos responsáveis estudem, planejem, trabalhem para que tenham sustento para si, para ajudar o próximo e para promover o reino de Deus no mundo. Então, poderia perguntar para qualquer um hoje, para a Luciana que está aqui, para o pastor Geraldo que já está aqui pronto para o seu programa logo a mais, perguntando para o pastor Geraldo assim: pastor Geraldo, o senhor está ansioso pelo dia de amanhã?
Eu confesso que às vezes eu sou um pouco ansioso, né? Um dos meus momentos de fraqueza, de repente eu me flagro em ansiedade, né? Mas aí lembra essas passagens bonitas da Bíblia, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E isso tranquiliza meu coração. Por isso a gente sempre precisa de novo ouvir essas promessas. Mas pastor Martim, eu ouvi o senhor falando, né, de fé. Deus quer que a gente confie. Interessante, né? Deus conquistou a salvação para todos num ato. Mas ele decidiu entregar para cada um de forma individual através da fé.
Sim.
Então Deus se agrada quando nós confiamos nele. Não apenas em relação à vida eterna, mas também em relação às coisas materiais que a gente precisa aqui, né?
Que bom.
Maravilhoso, né? Poder confiar em Deus e entregar para ele até as nossas ansiedades, né?
Até as nossas ansiedades. Que Deus quer que até sumam da nossa vida pela confiança que nós temos em Deus, conhecendo esse Deus amoroso que cuida de todas as suas criaturas, especialmente daqueles que são seus filhos pela fé em Jesus Cristo. Esses têm um cuidado todo especial, porque Deus é para estes um pai. Para os outros é um criador, um juiz. Para os que creem em Jesus é um pai, e um pai ama seus filhos e cuida de todos eles e os conduz para a vida eterna.
Um pai que, inclusive, ele promete que antes que a gente peça, ele já sabe das nossas necessidades, já providencia tudo. Então, quando nós estamos ansiosos, na verdade, nós estamos agindo de uma forma muito infantil, né? Ou nem infantil, porque a criança confia, né? De uma forma muito descrente, é porque Deus já está providenciando tudo que nós precisamos.
E interessante, no texto que eu li da ansiosa solicitude da vida de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus chama: quando nós andamos muito ansiosos, nós somos semelhantes a gentios. Veja que coisa séria. Mas graças a Deus, essa maravilhosa graça de Deus está conosco pela obra de Cristo, que morreu, pagou os nossos pecados, estamos perdoados por ele, estamos salvos. Que bom! Nós vamos ouvir uma canção que eu acho muito bonita. Jesus é a aliança. Depois desta canção, deste hino, Jesus é a Aliança, eu quero contar uma pequena história. Uma história que edifica, que trata exatamente do tema de hoje, que fala da confiança que nós devemos ter em nosso Deus Pai, e nosso Deus que nos ama tanto. A história diz assim: o menino estava sozinho na sala de espera do aeroporto, aguardando seu voo. Quando o embarque começou, ele foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar seu assento antes dos adultos, o que é praxe nos aeroportos. O menino foi simpático quando puxaram conversa com ele. E em seguida começou a passar o tempo colorindo um pequeno livro que ele tinha. Sentado no seu assento no avião, ele começava a fazer colorir o livro. Não demonstrava ansiedade ou preocupação com o voo, enquanto as preparações para a decolagem estavam sendo feitas. Durante o voo, a aeronave entrou numa tempestade muito forte, o que fez com que balançasse como uma pena ao vento. A turbulência e as sacudidas bruscas assustaram os passageiros, mas o menino estava calmo, tudo parecia para ele natural. Uma das passageiras sentadas do outro lado do corredor ficou preocupada com o menino e perguntou: "Você não está com medo?" "Não, senhora", respondeu ele, levantando os olhos rapidamente de seu livro de colorir e piscando com um dos olhos. Ele disse assim: "Meu pai é o piloto." Que tranquilidade para o menino que conhecia a habilidade do seu pai em conduzir o avião, em pilotar o avião. Imagine nós conhecendo o nosso Pai dos Céus, com todo o poder que tem, com todo o amor que tem por nós, com toda a misericórdia, com toda a atenção e providência em nossas vidas. Ele está no comando de nossas vidas, Ele é o piloto de nossas vidas. Por isso, nenhuma ansiedade deve tomar conta de nós. Queira Deus dar a todos nós a alegria de viver seguros, confiantes, trabalhando pelo reino de Deus, cuidando de cada um de nós, das nossas famílias, do povo, ajudando as pessoas como Deus nos ajudou. Queridos irmãos, enquanto nós vamos ouvir uma canção que deseja a todos vocês que Deus vos guarde, que esse piloto eterno vos guarde, nós vamos, a partir da segunda estrofe, fazer uma breve oração e os convido para que acompanhem.
sempre em seu amor. No trabalho glorioso, para o dia venturoso, Deus nos guarde sempre em seu amor. É o seu poder, o seu amor, estaremos todos com Jesus. É o seu poder, o seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. É o seu poder.
Nós vamos orar. Eu convido a todos para que acompanhem esta oração. Querido Deus, Deus Pai, Deus poderoso e eterno, que nos amas através de Jesus Cristo. Nós somos tuas criaturas, ainda fracas neste mundo. Muitas vezes acontece que a incerteza e as dúvidas querem tomar conta de nossa mente e da nossa vida. Muitas vezes acontece que nós nos sentimos desnorteados e inseguros. A vida toda parece, às vezes, não ter sentido. Somos impacientes. Tu sabes, Senhor, Tu conheces a nossa vida. Gostaríamos de já viver hoje o dia de amanhã e por isso andamos ansiosos. Perdoa essa nossa fraqueza e ampara-nos com Teu Espírito para superarmos essas fraquezas em nossa vida. Lembrando que Tu és o nosso Deus, que domina tudo, que governa e nos ama. Frequentemente esquecemos que há um caminho à nossa frente, um caminho que Tu estás preparando para nós. Nós gostaríamos de seguir esse caminho. Tu, Senhor Jesus, certa vez disseste que Tu mesmo és o nosso caminho. Sentimos o alcance desta Tua palavra, mas ainda nem sempre temos a consciência e a lembrança de que Tu estás conosco, que Tu és o nosso caminho. Ainda temos momentos de fraqueza. Norteia, por isso, querido Pai eterno, a nossa vida e dá rumo certo à nossa existência. Nós hoje ouvimos a palavra do Sermão do Monte. Permite que esta palavra conduza a todos nós, a nós, nossos amigos, nossos familiares e o povo, no caminho que Tu preparaste através de Jesus. Obrigado porque nos salvaste. Firma a todos nós neste caminho da salvação. Pedimos isto em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.
Certo, então, Pastor Martim. Então, quem quiser mandar perguntas para o senhor na semana que vem, é só mandar então no contato@radiocristoparatodos.com.br. Também pode participar através do WhatsApp da rádio, que é o 051 993489360, e também enviar para o e-mail do pastor, que é martim@ielb.org.br.
Agradeço especialmente hoje ao Edson Júnior pelo envio da pergunta que nós analisamos hoje. E os convido para que estejam conosco. E desejo que todos sejam abençoados muito por nosso Deus, que nos ama muito. Até a próxima semana.